No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje, uma arena especial. Estamos falando de temas muito especiais. Uma perguntinha para você. Você acha que a gente pode ter uma vida nova? Ou uma nova vida? Daria para nascer de novo ou não? O que você acha? Você é feliz do jeito que você é? Do jeito que você está? Ou você acha que é preciso começar uma vida nova? Quando que a gente deve nascer de novo? O nascimento biológico é suficiente para a salvação? Ou é preciso nascer outra vez? O que a Bíblia fala sobre este assunto? Uma pessoa evangélica tem que nascer de novo? Uma pessoa católica tem que nascer de novo? Uma pessoa espírita tem que nascer de novo? Um ateu tem que nascer de novo? Um agnóstico tem que nascer de novo? Ou não precisa? O que é isso, nascer de novo? Como é que funciona isso? São algumas perguntas bem importantes que nós vamos considerar no programa de hoje. Por isso, eu convido você a se preparar, porque hoje você vai saber como ganhar uma nova vida. Ó, entendeu? Como ganhar uma nova vida. Esse é o tema de hoje. Prepare o seu coração.
No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
O tema de hoje é um tema bastante importante e aqui a partir da página 259 nós temos o capítulo 16 e na página 261 tem uma citação curiosa que diz assim: o batismo por completa imersão é uma expressão de nossa fé interior. Você concorda com isso? É uma afirmação. Então fique ligado porque nós vamos também tratar deste assunto. Vamos a uma outra citação, página 262. Conhecer o Evangelho é essencial, mas não é o suficiente. Deve haver uma resposta de fé da parte daquele que ouve o Evangelho. Uau! Frase forte essa, é? É ou não é? E tem mais. Veja só agora a citação aqui na página 265. Diz assim: a conversão não muda quem somos, mas altera radicalmente a direção para onde vamos. Olha, essa frase dá para twittar, não dá? Ou dá para facebookar, não dá? Ou dá para colocar no Instagram, é ou não é? Vou repetir para você. A conversão não muda quem somos, mas altera radicalmente a direção para onde vamos. Gostei dessa frase, poderosa. Vamos ver se temos mais uma aqui. Temos mais uma na página 269 que diz: é o Espírito quem desperta em nosso coração o desejo de renovação e transformação. O Espírito Santo, é claro. Que maravilha, né? Veja, você já percebeu que o tema de hoje é realmente impactante. Tem mais uma citação na página 270 que diz assim: quando você for tentado a concentrar sua mente em sua fraqueza, não se esqueça do quanto Deus é forte e do quanto Ele ama você. Uau, lindo, lindo, lindo. Uma frase poderosa. Veja essa outra na página 272, que diz assim: com o batismo, passamos a ser parte de uma família, tanto no céu como na terra. Efésios 3, verso 15. Que lindo, né? Eu estou fazendo várias citações do livro para você ver a profundidade e a importância desse material. Eu recomendo a você, vale a pena. Presta atenção a partir de agora que nós vamos entrar profundamente no conteúdo, no estudo de hoje. Lembrando a você que nosso programa está em todas as redes sociais. Você já sabe, enquanto eu vou falando aqui, vai aparecendo para você as nossas redes sociais. É só você ir lá em @ Arena do Futuro e você entra Twitter, Facebook, você também encontra no YouTube o Arena do Futuro e também no Instagram, certo? Vou guardar meu livro aqui agora e vou pegar o livro dos livros, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Eu imagino que você já está preparado com a sua Bíblia em mãos, com uma caneta e um caderno ou seu computador para acompanhar e anotar os textos que eu vou mencionar a partir de agora. Bom, sobre a nova vida, o que a Bíblia fala? Atenção para os textos que eu vou ler a partir desse momento. Vamos começar lendo um texto que está no livro de João. João capítulo 3, versículo 5. Olha só, João 3, verso 5, que diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, aí você já percebeu, de maneira muito clara, que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Então o novo nascimento está relacionado intimamente com a salvação. Entendeu? Por isso que Jesus falou assim, quem não nascer de novo da água e do Espírito, ele está falando do batismo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Uma pergunta logo de cara, você quer entrar no reino de Deus? Eu quero. E você também quer? Se você quiser, levanta a mão. Ao levantar a mão, você está dizendo, eu também quero, pastor. Ótimo. Então, para você entrar no reino de Deus, e eu também, é preciso nascer de novo, e nascer de novo da água e do Espírito. Entende? Foi Jesus quem disse. E se ele disse isso, é porque isso faz todo sentido. Eu vou explicar para você. Ocorre o seguinte, o ser humano pecou, o pecado entrou na nossa vida através de Adão e Eva por uma obra maligna. O pecado trouxe uma consequência terrível, que é o sofrimento, a dor e a morte. Então Jesus veio e morreu na cruz em nosso lugar. Pagou essa dívida, pagou o resgate e nos resgatou. Agora que Jesus morreu por nós, nós temos que tomar uma decisão para dizer para Deus de que lado a gente quer. Nós queremos aceitar Jesus, o sacrifício dele, ou nós vamos ficar no pecado do lado do inimigo? Nós temos que tomar uma decisão. Essa decisão que tomamos nos leva a tomar ou a dar outros passos. Por exemplo, quando eu decido seguir Jesus e aceitá-lo como Salvador, eu preciso demonstrar isso publicamente. Por que publicamente? Justamente para dar um testemunho para aqueles que ainda não entenderam e não aceitaram. Eu poderia aceitar Jesus quietinho no meu coração e ficar quieto. Mas Jesus instituiu o batismo justamente para que o seu batismo pudesse ser o ponto da virada, a demonstração da conversão e também um testemunho público para que outros também pudessem tomar a mesma decisão. Entendeu? A palavra batismo vem da língua grega, que é baptizo. E essa palavra, originalmente, significa mergulhar, afundar, sepultar, imergir. Esse é o significado da palavra batismo. Mas a cerimônia batismal, o ato batismal, significa três coisas. Significa morte, sepultamento e ressurreição. Morte para o pecado, sepultamento da velha vida de pecados e uma ressurreição para uma nova vida. Portanto, o batismo está ligado ao sacrifício de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, quem aceita Jesus deve morrer para o pecado, sepultar os pecados e ressuscitar para uma vida nova. De acordo com Romanos 6, de 3 a 6. Claro? Muito bem. Deus te abençoe por isso. Agora veja, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não somente falou sobre o batismo, como ele mesmo foi batizado e ele instituiu o batismo. Foi João Batista quem o batizou. E no batismo de Jesus aconteceu um fenômeno, aconteceram coisas extraordinárias. Veja só o que diz Mateus 3. Mateus 3, do 13 até o 17, fala sobre o batismo de Jesus. Eu vou ler para você apenas o versículo 16 e o 17. Diz assim, Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Percebeu? Três grandes acontecimentos no batismo de Jesus. O primeiro, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, os céus se abriram. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele. E terceiro, ouviu-se uma voz nos céus que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." É na hora do batismo que acontecem essas três coisas. Quando você aceita Jesus, quando você estuda a Bíblia, quando você decide morrer para o pecado, quando você decide nascer de novo, na hora do seu batismo, acontece exatamente essas três coisas. O céu se abre para você. O Espírito Santo descerá sobre você. E você, então, vai ser declarado, naquele momento, filho de Deus ou filha de Deus. E o seu nome é registrado lá no céu, no livro da vida. Por isso, o batismo é todo ele importante, né? Todos os detalhes dele são importantes, porque está relacionado à conversão, ao arrependimento e também à salvação. Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Ele não precisava ser batizado, ele não era pecador, ele não precisava de uma nova vida, não. Mas ele foi lá, pediu para João Batista batizá-lo para que Jesus pudesse ser um modelo para mim, um exemplo para mim. Amém? Imagina você, na hora do batismo, os céus se abrem para você. Sabe o que significa isso? Significa que a partir do momento que você aceita Jesus e se batiza, não há mais barreiras entre você e Deus. Ou seja, o caminho está aberto, o canal está aberto. Por isso os céus se abrem para você. O Espírito desceu. Isso quer dizer que na hora do batismo, Deus te dá o Espírito Santo. E na hora do teu batismo, Deus declara: "Esse é meu filho amado, essa é minha filha querida, que me dá prazer ou em quem me comprazo." Louvado seja Deus. Agora não esqueça, o batismo tem que ser por imersão, como diz a palavra de Deus. E outra coisa, para que uma pessoa seja batizada, ela tem que ter idade suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Entendeu? Aí ela pode estudar a Bíblia para se batizar. Nós, adventistas, não batizamos nenhuma pessoa sem primeiro dar a ela o estudo bíblico. O que é o estudo bíblico? É um curso. Nós fazemos um curso bíblico com ela, de 15, 20, 30, 40 lições. Nós temos vários cursos. E esses cursos são básicos, porém são profundos. Então você faz o curso bíblico, você entende a verdade, você tira suas dúvidas, você se aprofunda no tema, e aí você entende a coisa e você fala: "É isso que eu quero, eu aceito." Por isso, aqui no Novo Tempo, nós temos vários cursos. Nós temos o curso Princípios, nós temos a Bíblia Fala, nós temos Ouvindo a Voz de Deus, nós temos o Grande Conflito, nós temos a Verdade, nós temos vários cursos. Você pode pedir qualquer um deles. Não precisa ser o curso do meu programa, pode ser de qualquer programa, porque é tudo a mesma coisa. Então, quando você faz o curso bíblico, você começa a se preparar para o batismo. E eu quero convidar você a ligar para cá, a mandar o seu pedido para cá. Aparecem na tela as informações para você. Você pode pedir o curso bíblico, você faz o curso bíblico, você se prepara e depois nós batizaremos você. Entendeu? E por que é importante fazer o curso bíblico primeiro? Eu vou lhe mostrar por quê. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Veja só, Mateus 28, versículos 19 e 20. Acompanha comigo. Diz assim: Jesus aproximando-se, falou dizendo: "Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra." Esse foi o verso 18. Agora o 19. "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século." Viu? Jesus falou assim: você deve ir e deve ensinar. Vai e ensine, faça discípulos. Quando você ensinar, aí a pessoa entendeu, aí você batiza a pessoa. Entendeu? Então o ensinamento e o batismo fazem parte do discipulado. Então nós, antes de batizar alguém, a gente ensina a Bíblia, como Jesus mandou. Ide, faça discípulos, ensina esse discípulo e batize esse discípulo. É isso que nós fazemos aqui. Por isso estamos oferecendo a você os nossos cursos bíblicos. Que demais isso, né? Agora, uma pergunta muito comum que a gente sempre recebe é o seguinte: pastor, eu já fui batizado por imersão numa igreja. Quando, se eu vier para a igreja adventista, eu preciso me batizar outra vez? Bem, aí você entrou no assunto bastante delicado e importante. Você entendeu que batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida? Ok, então eu te faço uma outra pergunta. O que é pecado? De acordo com 1 João 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. Quer ver? Eu vou lhe mostrar. 1 João 3, verso 4. Olha só. Aqui diz assim, ó. 3, 4. Pronto, bem aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ouviu? Então, pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Está claro? Então, se você foi batizado numa igreja que não aceita os 10 mandamentos, que não concorda com a lei de Deus e diz que a lei foi abolida, então esta igreja não tem autoridade bíblica para batizar você. Até pode ter acontecido do seu batismo ter sido por imersão, como diz a Bíblia, e até em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a forma estava certa, mas o significado e a essência não, porque batismo é morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. E quando você entende que pecado é transgressão da lei, aí você começa a entender isso daqui. Porque veja, se você batiza numa igreja que não aceita os 10 mandamentos, que ignora a lei de Deus, que diz assim, isso aqui tudo foi abolido, então que autoridade tem esse pastor para batizar você? E que batismo foi esse? Veja, muitas vezes a pessoa entra nas águas, ela passa pelas águas, a forma estava certa, mas o significado e a essência não. Por isso, você precisa conhecer a verdade e então ser batizado da maneira certa, do jeito certo, conforme diz a palavra de Deus. A questão é a seguinte: igreja verdadeira, batismo verdadeiro. Igreja falsa, batismo falso. É muito simples. Então, de acordo com a Bíblia, é preciso nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Agora, tem mais. Olha só o que diz aqui esse texto de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Olha que texto. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Anota esse texto aí, vale a pena. Diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Você viu? Ide e ensinai, ide e pregai, ide e evangelizai. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora veja, para uma pessoa crer, ela tem que ser ensinada. Se a pessoa não é ensinada, como essa pessoa vai crer? Vai crer em quê e de que maneira se ela não foi ensinada? Por isso é importante o estudo bíblico. E uma criança recém-nascida não pode ser ensinada. Logo ela não entende nada, logo ela não pode se arrepender de uma coisa que ela não entende. Por isso a pessoa tem que ser ensinada, evangelizada, e aí sim ela deve ser batizada, se ela crê. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a base é crer, ter fé. Mas para você crer, precisa aprender. E para aprender, tem que ter o estudo da Bíblia. É muito claro o assunto, não precisa complicar nada. E aí Jesus, então, naquela noite, atendeu Nicodemos, em João 3, lembra? Jesus conversou com Nicodemos um dia de noite. E Nicodemos se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Na verdade, Nicodemos não usou essas palavras. Ele usou outras palavras, mas o seu coração tinha esse grito, o seu coração tinha esse clamor, no seu coração tinha essa necessidade. Mas na hora que ele encontrou Jesus, o orgulho falou mais alto e ele não disse as palavras que deveria dizer. No coração dele tinha uma necessidade e a boca falou outra coisa completamente diferente. Por isso ele chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, eu analisei o Senhor, estudei o Senhor e descobri que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, e que ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos falou para Jesus uma coisa e o coração dele dizia: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E Jesus então olha para Nicodemos e diz, João 3, verso 3, Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos falou assim: Senhor, e como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Porventura devo voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? E aí, no verso 5, que eu li no começo, Jesus diz: não. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus é enfático, é direto, é claro, é objetivo. E Nicodemos entendeu perfeitamente. Então, muitas vezes as pessoas vêm com argumentos, com perguntas, com questionamentos, quando na verdade a necessidade dela é o novo nascimento. É o caso de Nicodemos, por exemplo. Então, meu amigo e minha amiga, hoje eu quero convidar você para tomar essa decisão, para se batizar. Vem cá um pouquinho, chega mais perto um pouquinho. Quero convidar você para tomar uma decisão, para se batizar. Se batizar na Igreja Adventista. Quer ser adventista? Quer ser membro da nossa igreja? Hã? Quer? Quer ser membro da igreja que eu sou membro? Se você quiser, já aceitou Jesus? Ótimo. Crê na Bíblia? Parabéns. Já fez o curso bíblico? Parabéns. Então agora você deve se batizar. Agora, se você fala: pastor, eu quero, mas ainda não fiz o curso bíblico. Peça o curso bíblico, nós vamos ajudar você. Ou então, veja esse site que aparece aqui na sua tela. Encontreumaigreja.com.br. Clica aí, descubra uma igreja adventista perto de você, escolha uma, vai até lá, procure o pastor ou o ancião da igreja ou algum líder da igreja e fale assim: fulano de tal, o pastor Luiz Gonçalves, do Arena, da TV Novo Tempo, me convidou para vir aqui. Eu estou aqui hoje porque eu quero me batizar, porque eu quero fazer parte da igreja e eu quero me preparar para ir para o céu. Aí o pastor ou a liderança que te receber vai te ajudar, vai te receber com carinho, vai estudar a Bíblia com você, vai tirar suas dúvidas e você vai se preparar para o batismo. Eu quero convidar você, quando eu faço assim, ó, chega mais perto, é porque eu quero convidar você a se batizar. Aceita o batismo? Você que talvez se afastou dos caminhos de Deus, tem que voltar, nascer de novo. Aceita nascer de novo? Fala que sim. Vai, fala. Fala: sim, pastor, eu quero. Eu aceito. Vai. Muito bem, parabéns. Não fique com medo. Não tenha medo. Apenas abra o coração e se entregue a Jesus. Nós vamos ajudar você. Você vai ser batizado, vai ser uma nova criatura, vai ser uma pessoa muito mais feliz e vai ter paz no coração. Parabéns para você. Parabéns por sua decisão, ó, nota 10, louvado seja Deus, amém. É isso aí, um convite bem bíblico e bem sincero. Você também sabe a importância dessa decisão, o que significa na terra e no céu. Sabe o que diz a Bíblia? Que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, há uma alegria no céu, há uma comemoração no céu. A Bíblia usa a palavra júbilo, há júbilo no céu. Lucas 15, verso 7. Fala sobre isso. Entendeu? Por isso hoje é dia de tomar a decisão, é dia de fazer festa no céu, júbilo no céu, pela sua atitude, pela sua decisão. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá, na poltrona, que é o lugar e o momento do chega mais perto. Essa é muito boa. Eu gosto desse chega mais perto porque a gente se sente mais em família, a gente se sente mais integrado e mais unido. Veja só mais um texto da palavra de Deus. Eu vou ler para você aqui em Apocalipse 3, verso 20. Conhece o texto, né? É maravilhoso esse texto. Diz assim, ó, 3:20. O texto fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Olha esse outro. Olha esse aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Que lindo esse texto. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui está. Pronto. Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Amém. É o seguinte, Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. No programa de hoje, Deus bateu a porta do seu coração. Deus tocou o seu coração, não é verdade? Então, se você ouviu esse toque, se você ouviu o chamado de Deus, abra o coração, deixe Cristo entrar. E o texto de Hebreus é assim, se você hoje ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu o chamado de Deus, não endureça o seu coração. Abra e deixe Cristo entrar. Prepare-se, seja batizado, comece uma vida nova e prepare-se para a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, Ele voltará para buscar você e a sua família. Eu imagino que alguém deve estar pensando assim, pastor, mas eu preciso mesmo me batizar? Sim, precisa. Mas eu sou muito pecador. Aí é que precisa. Não, mas eu sou muito mau. Eu vou falar uma coisa para você. O Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa, qualquer coração, por pior que seja. Acredite, Deus está do seu lado nesse momento. O Espírito de Deus está do seu lado nesse momento, tocando você, abençoando você, chamando você. Agora só falta você tomar a decisão. Não deixe para depois. Não fuja desse convite. É com você mesmo que eu estou falando. Sim, com você. Exatamente, você que está sentado aí nesse sofá azul. É esse sofá azul. É com você mesmo. Deus está chamando você. Cria coragem. Levante-se agora, em nome de Jesus, e diga, eu quero me batizar. Eu preciso começar uma vida nova. Deus vai te libertar do cigarro, da bebida, da droga, dos vícios, do pecado, de maneira geral. Você vai sepultar a velha vida e começar uma vida nova. Amém? Mais uma vez, aparece na sua tela o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Clica, acesse, vá a uma igreja adventista. Nós vamos ajudar você e você vai ser abençoado ao começar hoje uma vida nova. Amém? Parabéns para você. Agora eu vou orar por sua decisão. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque a tua palavra é clara e nos dá a oportunidade de ter uma vida nova. E essa pessoa que está me assistindo agora acaba de tomar essa importante decisão. Senhor, abençoe essa decisão. Abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta família, que haja salvação nesta casa e que quando Jesus voltar, todos estejam preparados para a vida eterna. Eu entrego esta pessoa nos teus braços de amor, em nome de Cristo Jesus. Amém.